Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestano, um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou falando agora sobre os pequenos, grandes livros da Bíblia. Obadias, 2ª e 3ª Epístola de João, Filemão e Judas. Quero falar agora sobre a 3ª Epístola de João, uma carta que fala da vida de comunhão e de amizade na igreja antiga. Uma vida de comunhão em prol do próprio Evangelho. A 3ª Epístola de João, escrita pelo apóstolo João com o nome o presbítero, ou seja, o ancião, né? A palavra significa ancião. É uma carta muito simples, tem de novo no versículo 1 e 2 aquele pré-escrito epistolar, remetente e destinatário, uma pequena oração. E a partir do verso 3 até o 12 tem o corpo da carta, onde nos primeiros versículos 3 e 4 tem o bom testemunho do Gaio. Gaio é uma pessoa para quem a carta está sendo escrita. Depois, nos versículos 5 a 8, há um incentivo para este mesmo Gaio, para que ele faça, continue fazendo o trabalho que vem fazendo. Depois, nos versículos 9 e 10, a carta muda de tom e há uma descrição do mau testemunho de um tal de Diótrefes, que é o, vamos dizer, o personagem mau da carta. Mas nos versículos 11 e 12, nós temos um novo elogio para Demétrio, que provavelmente é o portador da carta e é a pessoa que está indo ao encontro de Gaio, enviado pelo apóstolo João. E os versículos 13 a 15 são chamados pós-escrito epistolar, onde há aquela saudação pessoal e aquele também promessa de um encontro. Mas basicamente essa carta, a 3ª Epístola de João, que é um dos menores livros do Novo Testamento, o menor que ele, só a 2ª Epístola de João, é uma carta com quatro personagens, basicamente. João, que é o remetente, Gaio, que é o destinatário, Demétrio, que é a pessoa que está levando a carta e sobre quem uma parte da carta trata, e Diótrefes, que é o antagonista, que é a pessoa que, no processo não só da carta, mas de toda a discussão do livro, essa pessoa se opõe ao Evangelho e ao que está sendo feito de bom. Então, eu vou ler alguns textos. No versículo 1 já começa dizendo: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Fiquei muito alegre com os irmãos que vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Esse tema da verdade é sempre recorrente, amor e verdade, nos escritos de João. O amor e a alegria que ele manifesta pelo fato do Gaio, esse cristão dessa outra cidade. Então, João estava provavelmente em Éfeso, escrevendo para cidades ao redor. E esse Gaio era de uma dessas congregações ali da Ásia, e ele escreve dizendo: olha, fiquei muito feliz em ouvir pessoas falando, irmãos que vieram falando como você apoia a verdade. Mas como é que funcionava esse processo? Ele vai explicar no versículo 5 a 8. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho dentro da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Então, o que estava acontecendo? João, na cidade de Éfeso, na grande igreja, enviava os obreiros para o interior, para as regiões ao redor, para pregarem, para ensinarem. E esses obreiros precisavam ser recebidos pelas igrejas do interior e também enviados por essas igrejas para continuarem a sua jornada. Então, a igreja antiga tinha um intenso cuidado com o que nós chamamos de os pregadores itinerantes. Inclusive, um documento do segundo século, chamado o Didaquê, que é um documento pós-apostólico, ainda testemunha como a igreja no segundo século, continuava fazendo esse processo de cuidar desses pregadores. E provavelmente foram esses pregadores que saíram perambulando, pregando, que chegaram na congregação onde Gaio trabalhava e foram acolhidos pelo irmão Gaio, foram apoiados para pregarem ali, apoiados para irem adiante. O verbo encaminhar aqui no versículo 5 significa justamente prover os meios para a viagem. Então esse cuidado, esse amor tinha sido testemunhado para a igreja onde João estava. E ele escreve essa carta animando o Gaio, dizendo: olha, você tem feito bem, você ama, você proclama a verdade pelo seu apoio aos missionários. Muito bom, eu fico contente em saber isso. Mas aí nos versículos 9 a 11, entra o personagem, o vilão da história, o Diótrefes. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então esse Diótrefes fazia tudo ao contrário do Gaio. Ele não aceitava esses pregadores que vinham de fora, ele impedia que os irmãos os recebessem e realmente os expulsava da reunião. Não permitia que essas pessoas tivessem atuação na igreja. E por quê? O João diz claramente, ele gosta de exercer a primazia entre eles. No grego a expressão é ele ama o primeiro lugar, ele ama a primeira posição. Justamente aquilo que Jesus disse, ao contrário, né? Quer ser o primeiro? Seja o último, seja o servo de todos. Diótrefes não. Diótrefes talvez seja o primeiro bispo monárquico do mundo, né? O primeiro homem que queria mandar sozinho na igreja. Mas enfim, o problema do desejo do poder é que esse desejo de poder cria uma instabilidade na pessoa que tem esse desejo, que todo mundo vira ameaça. Então esses pregadores que vêm de fora, trazendo pregação, trazendo coisa boa, eram para ele um empecilho. E veja, não há nenhuma descrição na segunda, aliás, na terceira epístola de João, de que Diótrefes fosse um falso mestre, que ele ensinasse alguma doutrina falsa. Não há nenhuma indicação. Provavelmente ele era um cristão ortodoxo, cria nas coisas que todos os outros criam, dentro do, vamos dizer, da doutrina do Evangelho. O problema com Diótrefes não era teologia, era praxis. Ele queria o poder. E para ter o poder, ele não acolhia mais ninguém a não ser a si mesmo. Havia pouco espaço num ambiente onde há uma pessoa querendo mandar. Mas nos versículos 11 e 12, João apresenta um homem bom. Amado, não imite o que é mau e sim o que é bom. Quem pratica o bem, processo de Deus. Quem pratica o mal, jamais viu a Deus. Conta Demétrio, agora ele apresenta Demétrio. Todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que nosso testemunho é verdadeiro. Então, ele está, provavelmente a carta está indo pela mão desse Demétrio, que é mais um desses missionários que vai de cidade em cidade pregando o evangelho, e o João diz, imite uma pessoa como Demétrio. Não imite esse Diótrefes, que esse cara só vai nos ensinar o pecado, só vai nos ensinar o mal. E pelo contrário, quando alguém está colaborando com a verdade, né, como Demétrio, como você, todo mundo dá testemunho da prática do bem que ele está fazendo. E aí, nos versículos 13 ao 15, o fecho da carta, ele diz, muitas coisas tinha para escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Pois então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. Então, várias coisas chamam atenção aqui nesse fim da carta. Primeiro, ele tinha muitas coisas para escrever, mas quis fazer pessoalmente. Por isso que a carta ficou tão curtinha, não é? Essas cartas são as menores cartas do Novo Testamento. E a recusa de escrever é porque há uma deliberada valorização do encontro pessoal. Encontro pessoal que era justamente o que os missionários faziam, indo de cidade em cidade, pessoalmente encontrando os discípulos e valorizando, fortalecendo a fé deles. E João diz, eu também vou fazer isso, apesar da idade, apesar da velhice, ele é o presbítero, o ancião, né? Mas ele vai e ele incentiva o Gaio a aguardar essa conversa pessoal. Depois de desejar a paz, diz: os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos um por um. E eu me lembro que muitos anos atrás um irmão muito querido perguntou: por que os amigos? Não deveriam ser os irmãos? De fato, deveria, né? A gente espera que sejam os irmãos, mandam saudações, saúde os irmãos. Mas nem todo irmão é amigo. Olha o Diótrefes. O Diótrefes é irmão. Se alguém disser: ah, ele não é irmão em Cristo. Não, ele é. Ele é um cristão. Ele crê em Jesus, ele foi batizado, ele toma ceia, ele vai à reunião da igreja. Ele é um cristão como todo cristão. Só que ele não é um amigo. Ele não entende do amor. Ele não colabora com a verdade. Então é paradoxal, mas é possível que alguém seja um cristão e não seja amigo, nem amigo da verdade, nem amigo dos outros cristãos, nem amigo do evangelho. É uma pessoa que perdeu a oportunidade de servir a Deus, de servir aos irmãos, porque deu valor excessivo a si mesmo. O personagem de Diótrefes, que entra nessa terceira epístola de João, não é um personagem teórico, não é uma coisa que fica só na imaginação do João. Era um homem que realmente tomou essa posição de se achar superior aos irmãos. Alguém que queria tanto ser valorizado que entendia qualquer outra pessoa como ameaça. Uma pessoa vaidosa que queria todos os holofotes para si. E, portanto, pelo que nós entendemos, alguma carta que João escreveu para a igreja dele foi destruída. Então, é o tipo da pessoa a quem nós devemos a perda de uma carta que devia estar no Novo Testamento. Mas Deus é bondoso, nós temos esta carta que foi enviada a Gaio como compensação, e esta carta permanece no Novo Testamento porque encontrou em Gaio alguém que era a favor da verdade. Mas Diótrefes não deixou de existir. Existem muitos Diótrefes no mundo cristão de hoje. Pessoas que são irmãos, mas não são amigos. Pessoas que estão na fé, mas que não colaboram com a fé. Pessoas que querem mandar, querem ser os chefes, querem ser os líderes. Às vezes usa o nome de pastor, às vezes o nome de ministro, de evangelista, de presbítero, de bispo, usa algum título religioso. E com esse título faz o mal, impede o evangelho, se torna um obstáculo à verdadeira proclamação do evangelho, e tudo isso por uma suposta, alguém diria, uma suposta qualidade de liderança, alguma suposta postura de cuidado. Talvez Diótrefes dissesse: ah, não sabemos o que pregam esses itinerantes que vêm por aí. Ah, esse pessoal só quer aproveitar aqui da igreja e comer e beber às nossas custas. Ah, esse João fica lá longe querendo interferir aqui. O que, que ele tem que saber do nosso trabalho? Enfim, justificativa para as suas más ações, a gente pode imaginar com facilidade. Mas o que a terceira epístola de João está nos convidando é ser como João, uma pessoa que está pensando em alcançar uma grande região com o evangelho. Ser como Gaio, um homem que está pronto para colaborar com a expansão do evangelho, apoiando os missionários. Um homem como Demétrio, que se lança no campo, que vai ao trabalho, sabendo que vai encontrar, sim, de vez em quando, um Diótrefes trancando a porta, mas vai encontrar muitos Gaios abrindo portas, preparando provisões e ajudando para que o trabalho realize. A terceira epístola de João é um testemunho que a igreja antiga fez um trabalho missionário muito grande, e que esse trabalho missionário faz parte do amor, da verdade, do evangelho que está na igreja. E, como sempre, os obstáculos às vezes começam dentro de casa. Irmãos que não são amigos, irmãos que não estão colaborando com a verdade. Que não seja o nosso caso. Que sejamos nós, como João, como Gaio, como Demétrio, ou como tantos outros que saíram pregando o evangelho e anunciando a graça e o amor de Jesus, encontrando não só irmãos, mas amigos em todos. Fique com Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.